Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Samanta Linhares, boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Carol.
E no Panorama de hoje você confere. José Dirceu é solto por determinação do Supremo Tribunal Federal.
Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que substitui o Obamacare.
A chuva em São Paulo na previsão do tempo.
Uma entrevista com o aluno de jornalismo Ângelo Salvioni sobre seu TCC.
A agenda cultural e as novidades da Fapcom.
Política.
O ex-ministro José Dirceu foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal na última terça-feira. A segunda turma da corte aceitou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Dirceu e o juiz Sérgio Moro determinou sua saída.
Após deixar o complexo de Pinhais, em Curitiba, José Dirceu chegou em Brasília ontem, onde será monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com o advogado do ex-ministro, Roberto Podival, o endereço será mantido em sigilo pelo juiz Sérgio Moro.
José Dirceu foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela Operação Lava Jato e cumpria prisão preventiva desde 2015.
Internacional.
A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira projeto que substitui grande parte do programa Obamacare. Essa é uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. O projeto cancela grandes porções do plano de saúde que foi instituído pelo governo Obama.
O projeto pretende gerar um sistema de créditos fiscais que é destinado a ajudar as pessoas a comprar seguros de saúde. Nos Estados Unidos, o seguro médico é basicamente privado.
Os protestos na Venezuela estão cada vez mais intensos. Subiu para 36 o número de mortos nas manifestações que ocorrem desde o começo de abril. Na última quinta-feira, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas e um homem de 22 anos morreu após um choque entre manifestantes e os militares de Valência.
Os manifestantes exigem eleições gerais, e a saída antecipada do presidente Nicolás Maduro. O país sofre uma crise econômica e os venezuelanos estão passando por escassez de alimentos e remédios, além da inflação ter atingido 720% em 2017.
Saúde.
Pesquisadores da Universidade Rockefeller de Nova York, nos Estados Unidos, afirmam ter identificado uma possível nova forma de combater o vírus da Zika. Os cientistas encontraram em amostras de sangue coletados de mexicanos e brasileiros anticorpos em forma de proteína produzida pelo sistema imunológico.
Isso previne que o vírus se desenvolva e pode ser estudada uma futura vacina contra a doença.
Cidade.
A Justiça de São Paulo derrubou o liminar que impedia a Prefeitura de fiscalizar a empresa de transportes por aplicativo Uber.
Desde fevereiro de 2016, a empresa não podia ser fiscalizada depois de conseguir uma liminar alegando o cerceamento de atividade econômica. Antes da liminar, a Secretaria de Transportes fazia fiscalizações e apreendeu diversos veículos de motoristas que trabalhavam para a empresa.
Fapcom.
Nos dias 9 e 10 de maio, a FAPCOM realiza o 7º Seminário de Filosofia e Comunicação. O tema central do seminário será o espaço na internet e como ele é utilizado. O cyberbullying tem crescido cada vez mais e é um tema que precisa ser discutido.
A FAPCOM recebe convidados como o professor doutor Marcos Sacrini, Silvio Carneiro, Suzy Pisa, Leonardo Sakamoto e muitos outros. Para se inscrever e conferir a programação completa, acesse fapcom.edu.br. Intervalo e já voltamos. Rádio FAPCOM, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio FAPCOM. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFAPCOM.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
FAPCOM, seu futuro na comunicação
começa aqui!
fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.
Panorama. FAPCOM.
São 6h22 e as inscrições para o vestibular no segundo semestre da FAPCOM estão abertas. A prova da campanha Acredite no Seu Potencial oferece bolsas de até 100% e acontece no dia 21 de maio, às 9 da manhã.
Confira no site fapcom.edu.br. Confira agora a matéria especial sobre os desafios da ressocialização de detentos feita pela Rádio Agência EBC.
No começo eu queria mais trabalhar para diminuir pena, mas agora não, agora eu já gosto do que eu faço. É muito importante esse trabalho para mim. Elas me tratam muito bem, eu gosto muito de ficar aqui, às vezes eu prefiro ficar aqui do que em casa.
O depoimento da detenta Dilma Cardoso ilustra bem como uma oportunidade pode mudar a vida de quem não tinha esperança. Ela cumpre pena há 10 meses em regime semiaberto e há 7 atua como auxiliar de serviços gerais dentro da unidade prisional. Dilma está entre os cerca de 1.800 detentos que desenvolvem alguma atividade profissional no estado. O número representa 20% das quase 15 mil pessoas que cumprem pena nas casas de detenção paraenses. Índice acima da média nacional, que é de 16%. O diretor de reinserção social do sistema penitenciário no Pará, Ivaldo Capelloni, diz que a recolocação profissional contribui não só para a ressocialização dos presos, mas também para a redução da reincidência criminal.
A gente tem obtido resultados fantásticos, porque as pessoas, quando têm uma oportunidade de trabalho, quando têm uma oportunidade para estudar, uma oportunidade de um futuro emprego, de poder sustentar sua própria família, de ser enxergado pela sociedade, a residência criminal cai vertiginosamente.
Apesar dos bons resultados, Ivaldo Capelloni diz que o preconceito ainda é uma grande barreira para que os detentos sejam incluídos no mercado de trabalho.
Se a gente não tiver o apoio da sociedade, sociedade, dos outros órgãos públicos, do empresário de um modo geral, a gente não vai conseguir superar essa barreira. Por isso que a gente faz esse apelo, porque na hora que elas tomam conhecimento desse trabalho, o preconceito já começa a baixar, a gente já não tem tanta barreira para ser vencida.
Fabiana Carvalho é supervisora administrativa de uma empresa conveniada à SUSIP e que oferece oportunidades de emprego para os detentos. Ela admite que, num primeiro momento, a presença dos presos causou um pouco de receio, mas a experiência tem sido positiva, não só para eles, mas para todos os funcionários da empresa.
Existe sim um receio no início, eu não nego, mas com a convivência, vendo como eles são esforçados, como eles tratam a gente, como eles se dedicam em cada coisa que é feita, então tudo isso a gente muda a nossa mentalidade e vale a pena a gente dar essa oportunidade a eles. Então é gratificante, com certeza, é mútuo, tanto da parte deles quanto da gente.
E a participação da sociedade como um todo é fundamental para que a população que vive com restrição de liberdade seja inserida não apenas no mercado de trabalho, mas numa vida com respeito e dignidade. A detenta Dilma Cardoso, do início da reportagem, reforça a importância desse tipo de iniciativa.
Eu quero ver se faço uns cursos para ver se daqui com o tempo eu possa vir, aumento o meu cargo, ser outro. A gente tem que procurar se recuperar, voltar para a sociedade, de cabeça erguida.
De Belém, Cássia Nascimento.
Tempo e temperatura.
A cidade de São Paulo amanheceu com tempo fechado e com pancadas fortes de chuva nesta sexta-feira. Nas próximas horas, o tempo continua chuvoso por causa de uma nova área de instabilidade.
No sábado, o tempo deve permanecer instável com probabilidade de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima de 22.
No domingo, a máxima é de 21 graus e a mínima de 15.
Fapcom.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Edifício Itália.
Pela Cidade.
O Edifício Itália é o segundo maior da cidade de São Paulo, com 165 metros de altura. Foi construído em 1956 e é protegido pelo patrimônio histórico, por ser um dos maiores exemplos da arquitetura verticalizada brasileira. É um dos pontos turísticos mais famosos, principalmente por sua vista de 360 graus da cidade no terraço, onde também fica o restaurante Terraço Itália. A idealização do edifício foi da Colônia Italiana, em São Paulo, através do Circolo Italiano, uma associação que tinha como objetivo representar os interesses da comunidade na capital paulista. A sede da entidade fica nos três primeiros andares do prédio. A instituição conta com uma biblioteca, um salão de jogos, um restaurante e o Teatro Itália. O edifício fica na Avenida Ipiranga, número 344, no centro. Para mais informações, acesse edificioitalia.com.br ou ligue no número 3257-6566, 3257-6566. O Terraço Itália funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 15h e das 19h à meia-noite. Aos sábados, o horário de almoço é do meio-dia às 16h e depois das 19h à 13h. Aos domingos, do meio-dia às 16h e das 19h às 23h.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Fapcom.
E hoje recebemos o aluno de jornalismo, Ângelo Salvione, para falar sobre o projeto de conclusão dele. Tudo bom, Ângelo?
Tudo bem, Carol. Boa noite.
Boa noite. Bom, primeiro, conta pra gente o que é o seu projeto.
Vamos lá. Primeiramente, agradecer a audiência de vocês. Meu projeto vai falar... Estou fazendo um projeto experimental individual, acabei entrando em regime de exceção. E meu projeto vai falar sobre a vida de um para-atleta chamado Adilson Riga. Ele é... faixa preta em judô, faixa preta em jiu-jitsu, e ele tem uma peculiaridade em relação aos demais atletas. Ele, em 2009, ele perdeu um dos braços num acidente de moto, braço esquerdo, para ser mais específico, e ele teve essa dificuldade, ficou muito, mais de um mês em coma, internado, recuperando-se do acidente, quase perdeu a vida, e depois disso ele usou o acidente como superação para superar barreiras, inclusive dentro do jiu-jitsu. Que os médicos davam pra ele que ele ia voltar ao normal por volta de um ano e meio, mais ou menos, que ele ia se recuperar do acidente. Em questão de 4 meses, ele já estava treinando novamente. E principalmente treinando com atletas que não tinham deficiência. E foi a partir daí que ele começou a conquistar título atrás de título. Primeiro, acho que foi o Pan-Americano, em 2010, em Brasília. E a partir de então, foi uma chuva de títulos. Desde depois do acidente... sempre lutando com atletas sem deficiência, ele começou a ganhar título atrás de título. E aí se consolidou, criou sua academia lá em Campo Grande, que é a terra natal dele, no Mato Grosso do Sul. E o livro vai discorrer sobre essa trajetória dele. Vai contar a história dele, com entrevistas com vários personagens, familiares, alunos e ex-alunos. E espero que vocês gostem aí.
E como você chegou nesse tema? Como você chegou nesse atleta e nesse tema?
Assim, ele meio que caiu do céu. Eu lembro até no dia, foi em março do ano passado, eu trabalho na Sociedade Esportiva Palmeiras, e lá geralmente a gente tem um café da tarde todos os dias. Tanto é que num desses dias eu tava lá comendo, numa boa, e aí apareceu, tinha dois funcionários conversando, um era a segurança do futebol, o Paulo Dorfmann, e outro era a segurança particular do presidente, o Paulo César Furlan. Eles estavam conversando sobre jiu-jitsu, conversando sobre academias de São Paulo. Aí eu me interessei pelo assunto, me envolvi, entrei de gaiato na conversa. E eu falei, pô, vocês podem me indicar alguma coisa e tal? Eles falaram algumas coisas, algumas academias, e aí depois o Furlan pediu pra eu procurar a história do Adilson. Ele falou, olha, procura sobre esse cara aqui. Aí eu falei, ah, mas pô, o que, que ele tem assim demais e tal? Eu falei, ele ganhou de mim na final do Sul-Americano em 2013, né? Era uma categoria Master, se não me engano. Só que assim, eu subestimei. Aí não falava, pô, mas por quê e tal? Falava, o cara que ganhou de mim não tinha um braço. Eu falei, pô, caramba, gente, pô, você é faixa preta também. Eu falei, mas o cara, sei lá, o cara apareceu, tinha umas pernas, parecia uma morsa. O cara me apertou lá, menos de um minuto de luta ele ganhou de mim. Eu falei, caramba, tal. Aí eu me interessei bastante pelo tema. Fui atrás, ele me deu o contato dele. Aí eu fiz o primeiro contato, expliquei a proposta e topou na hora. Aí eu fui desenvolvendo e tô até hoje aí. Todo mundo sabe que tá a correria, né? Tem que entregar esse projeto. E eu tô desenvolvendo com ele. No fim de março deste ano, eu fui lá pra Campo Grande, né? Fiquei hospedado por 3 dias. E aí ele foi me contando as histórias dele. Eu pude entrevistar a parente dele, primo, a mãe dele. A mãe dele, infelizmente, ela tá sofrendo com isso de Alzheimer. Então muita coisa ela, como é que eu posso dizer, ela repetia.
Sim.
E aí a sorte que tinha a irmã dele, chamada Dona Dolores, que complementava as falas da mãe dele. Tipo, fiquei horas e horas conversando com eles mas tudo certo, consegui pegar informações necessárias aí pra dar andamento no projeto.
Além dessa viagem, como que você acompanhou, assim, nos últimos meses eles, por e-mail, por internet ou pessoalmente
tudo,
também?
Tudo, tudo. Facebook. O meu primeiro contato com ele não foi nem em Campo Grande, pessoal. Foi ano passado, foi em 10 de setembro do ano passado, que ele veio lutar aqui o 3º Campeonato Brasileiro de Para-Jiu-Jitsu, foi Santo André. E aí falou, eu vou ficar por aqui. Aí eu peguei, atravessei a cidade, fui de transporte público, cara, mais de uma hora pra chegar pro Santo André. Aí eu fui no ginásio lá e encontrei com ele. Ele ia lutar. E além de lutar, ele estava organizando as chaves do campeonato e estava também arbitrando. Tanto é que nesse dia, ele foi o primeiro árbitro com deficiência física na história a arbitrar uma luta de jiu-jitsu.
Caramba.
E ele arbitrou lá, ficou até o fim do dia lá, daí eu consegui trocar umas palavras com ele. Já tinha conversado muito com ele pelo WhatsApp e tal, pelo telefone. Conheci a mulher dele também, a Thelma, né? Que a Thelma era uma pessoa incrível. A gente foi a fiel escudeira dele, literalmente. Uhum. Todo mundo é a sombra. Onde ele vai, ela vai. Uhum. De competição. É, agora, no começo do ano, ele estava na Europa. Ele foi fazer... Foi lutar um campeonato em Lisboa. Uhum. E foi fazer seminários pela Europa toda. Tipo, principais países. É, Alemanha, Itália, França. Tipo, ele falou... Muita gente conhece ele lá na Europa. Tipo, ele tem... De certo modo, ele tem mais fama lá fora do que aqui.
Do que aqui, é. E, na verdade, o livro vai dar uma visibilidade maior.
Exatamente.
Também, né?
E não só por isso, né? Porque o esporte paralímpico aqui no Brasil ainda é um tabu, né?
Uhum.
Ainda é um tabu, porque... Tudo bem, teve os Jogos Olímpicos do ano passado, deu uma maior atenção pra eles, né? Deu
Sim.
uma maior visibilidade, mas ainda assim tá muito longe do ideal. Por exemplo, numa das pesquisas que eu fiz pro trabalho, pouquíssimos atletas foram biografados. Praticamente zero, assim. Uhum. Tipo, ainda mais nas artes marciais. Praticamente não tem. E assim, você vê biografias de grandes atletas, de grandes nomes do esporte brasileiro, mas você não é esse lado B. Tipo assim, meu, por mais que o cara seja um portador de necessidade especial, não tem porque ele também é super atleta. Vou dar um exemplo, o Daniel Dias.
Uhum.
Daniel Dias é um dos maiores medalhistas da história do esporte brasileiro, tanto olímpico quanto paralímpico. Cara. O cara é uma máquina de ganhar medalha.
Sim.
E assim, tem que dar uma maior atenção para essas histórias. E exatamente escrever essa biografia vai ser muito bom pra não só levantar o nome dele, que a gente já tem muito prestígio no jiu-jitsu em geral, mas pra mostrar que o esporte paralímpico brasileiro tem seu valor. Tem muitos valores por aí, tipo, espalhados pelos quatro cantos do Brasil, que, cara, não tinha esquecido. Tá lá. Tem uma história muito legal e às vezes ninguém sabe.
É verdade. E como surgiu a opção, né? Por que você escolheu fazer sozinho e não... Em duplo ou em trio, que é a obrigatoriedade, né? Porque é uma biografia e é uma coisa extensa e não é só a escrita do livro, como também imagens, tem que fotografar, fazer tudo.
Sim, então, quanto à decisão, foi uma série de fatores. O primeiro foi porque, assim, eu já tava com isso em mente há muito tempo. Tem vários, eu lembro que lá no sexto semestre, decidindo o tema, os temas todos que eu dei estavam, tipo, assim, não poderiam me agregar depois que eu saí da faculdade.
Sim.
E aí esse tema meio que caiu, assim, na minha frente, falei, pô, eu vou tocar. Eu falei, pô, sozinho eu consigo. E, tipo, ia ter também a questão de viajar, nem todo mundo ia poder viajar e tudo mais. Eu usei isso como argumento, mas ao mesmo tempo foi a opção por falar, pô, isso aqui é uma coisa minha, sabe? Tipo, eu consigo dar conta disso. Tipo, eu sei que tá apertado, eu sei que tem muita coisa pra fazer, tipo, ainda tem umas coisas pra fechar. Mas assim, com a parte tipo, fotográfica que você citou, né?
Uhum.
Eu não vou ter muito problema porque o Adilson tem uma peculiaridade dele, que diz que tudo que se passou na vida dele ele tem registrado. Desde quando ele tava no Japão lá nos anos 90, quando ele jogava vôlei juvenil nos anos 80, até o dia de hoje. E aí eu acho que não vou ter esse problema, até porque ele me falou uma coisa lá na viagem. Ele tinha o laudo médico dele, na época do acidente, todo digitalizado. E o laudo tem 300 páginas, mais ou menos.
Caramba.
Eu falei, pô, eu vou colocar isso daí e nem vou escrever o livro. Então, por o laudo só. Mas aí ele falou, pô, não, eu tenho registro fotográfico de tudo que você precisar. E tipo, não vou ter tanto problema com essa parte. Teria que ter uma foto mais plástica pra capa, tipo. Umas coisas de arte mais legais, né? Tipo, tem isso aí bem delimitado. Os capítulos também, serão quatro capítulos.
Uhum.
Pra tentar discorrer. Não fielmente de ordem cronológica, mas fazer com que o leitor se envolva na história e ver que, pô, o cara tem seu valor, que é inegável isso daí. Tipo, eu vivo a história sem falar, mas vocês aqui, vocês ainda não conhecem, vão conhecer em breve.
E o objetivo também é levar pra frente, né, o projeto.
Sim, com certeza, eu quero, se possível, se alguma gráfica aceitar o projeto aí, quem sabe, né? Tipo, mas eu quero levar isso pra frente, sim, acredito que... Dá pra fazer ainda um trabalho muito melhor de pesquisa, um trabalho com muito mais pessoas, assim. Eu sei que vão ficar algumas pessoas de fora por conta, tipo, do trabalho em si.
Uhum.
Mas acredito que dá, sim, pra chegar numa gráfica, quem sabe, numa editora aí, levar o nome dele pra frente.
Bom, e trabalhar com esporte parece que é a sua paixão. Você pretende seguir isso, assim, pra sua carreira?
Ah, olha, eu já tô lá no Palmeiras tem mais de 2 anos, né? Eu sou um estagiário, fui efetivado há pouco tempo. Espero que sim, né? Eu quero continuar, eu gosto de fazer o que eu faço. Amo, não gosto, não. Amo fazer o que eu faço e quero continuar sempre me dedicando, não só lá na parte dos esportes de lá, mas... Por exemplo, que nessa essa história da biografia do Adilson. Pô, é um... Eu já vou poder falar, pô, tem um livro com meu nome escrito já. Eu acho que vou poder publicar. E aí eu quero, né, mais pra frente, talvez mais pra frente escrever outros livros, tipo... Principalmente, assim, esse lado de dar voz pras minorias é bem legal. Porque foi o que eu falei, né? Anteriormente, os atletas portadores de necessidades especiais não têm tanto espaço. Como que é que pode dizer? No mercado biográfico. No mercado de livros em geral, no mercado editorial. E isso daí é um dos meus objetivos, assim. E eu quero continuar, né? Assim, se um dia precisar, tiver aqui pra outra, a área de jornalismo, todo mundo sabe que é complicado ultimamente, né? Bem complicado,
mas... Ampla.
Exatamente. Se eu precisar ir para outro segmento, vamos aí,
então. Sem problemas. E agora a expectativa para a banca final que tá chegando. Né?
Pedi a penitência dos professores aí que estão vindo aí, ó. Dá uma ajuda pra gente.
A gente acha que demora tanto, né? Mas o prazo é tão curtinho quando a gente vê no final.
A gente vê, já acabou já, e aí não tem. Faltando coisa lá, você não tem mais tempo pra fazer nada.
Bom, boa sorte, Ângelo. Obrigada pela participação e que você consiga publicar seu livro e arrase.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Desculpa aí o atraso, porque realmente transporte de São Paulo é complicado.
Hoje ainda?
Ainda hoje. Consegui uma brecha pra sair mais cedo do trabalho. Mas muito obrigado pela oportunidade e boa sorte pra gente, né? Que você também tá comigo aí nessa...
Essa empreitada
do prazo, essa batalha vai dar tudo certo pra gente.
Obrigada, Angela.
Obrigada.
Cultura.
O filme Melhores Amigos estreou ontem nas telonas de todo o Brasil. Com direção de Ayra Sachs, o longa conta a história de Jake, que após a morte de seu avô, se muda para o Brooklyn, onde conhece Tony. Jake e Tony se tornam melhores amigos, porém, um conflito entre as famílias dos garotos pode colocar em risco a amizade deles.
Outra estreia dessa semana é o longa brasileiro Ninguém Entra, Ninguém Sai. A comédia se passa em um conceituado motel, onde um acontecimento inesperado surpreende os casais durante seus encontros amorosos. Repentinamente cercado pela polícia, pela imprensa e por curiosos, ninguém poderá entrar ou sair do motel. Sem saber o motivo do cerco ou o que fazer para sair, está instalada uma grande e muito divertida confusão.
Até o dia 31 de maio, a Reserva Natural celebra a cultura do blues com as mostras Expo Blues e Cine Blues. As exposições reúnem fotografias de grandes músicos do gênero e exibição de clássicos. A mostra pode ser conferida diariamente das 8 da manhã às 10 da noite. Já os filmes serão exibidos nos dias 4, 5, 11, 12 e 19, sempre às 7 e 8 da noite. Toda a programação tem entrada gratuita. A Reserva Cultural fica na Avenida Paulista, número 900.
Para celebrar o Dia das Mães, a FENAC exibirá, durante todos os sábados do mês de maio, um filme com abordagem sobre diversos aspectos da infância e da maternidade. A abertura acontece esse sábado, dia 6, na FENAC Paulista, que está localizada na Avenida Paulista, 901. A programação segue até o dia 17 na FENAC Pinheiros, que fica na Praça dos Omaguás 34. Os filmes serão exibidos sempre às 4 da tarde e todas as exibições contarão com a presença dos diretores ou especialistas para aprofundar as questões levantadas pelo longa. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.
Com a apresentação única na próxima terça-feira, dia 9, Arnaldo Antunes traz o show do seu disco Já É, ao Teatro Porto Seguro. Com participações de diversos artistas como Marcelo Genesi, Os Tribalistas e Zé Miguel Snick e 15 canções inéditas. Neste show, Arnaldo explora com liberdade diferentes sonoridades, revelando cada canção de modo particular. Os valores vão de R$100 a R$150. O show acontece somente dia 9, às 9 da noite. O Teatro Porto Seguro fica na Alameda Barão de Piracicaba, 740.
E o Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Carolina Costa e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência, até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League.
Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom.
Falta de Quarta!
Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.